Eu sei, vocês sabem, os meus convidados de hoje também sabem, que já faz um tempo que o Brasil vem escrevendo alta fantasia e baixa fantasia com variedade de plots, cenários e criaturas. O que falta, então, para que as editoras brasileiras vejam e publiquem esses autores? O que falta para que mais leitores os reconheçam e parem de buscar por seu gênero favorito somente através de escritores gringos? E como será que esse distanciamento dos leitores para com os autores afeta o que os autores do gênero escolhem publicar? Essas são as perguntas principais que eu e os meus convidados vamos tentar responder hoje. Oi, gente, eu voltei. Eu sou a Rai e vocês estão ouvindo Sobre a Escrita. Pessoal, olá! Eu sei que eu fiquei um mês fora, tecnicamente falando, porque a programação oficial desse podcast já está no ar desde final de fevereiro. Porém, eu tive que voltar agora porque aconteceram imprevistos nas agendas dos convidados que aqui estão e na minha também. Mas a oportunidade se abriu. Esse programa voltou e voltou com a segunda fórmula, que não é uma entrevista individual, que é uma reunião entre escritores do mesmo gênero debatendo sobre temas similares. Agora eu vou abrir o espaço para que os meus convidados se apresentem para vocês, apesar de que uma delas já esteve aqui várias e várias e várias vezes. E logo depois eu vou começar com eles o debate de hoje. Espero que gostem. Manda ver, Paulo.
Boa noite. Meu nome é Paulo César. Sou do Rio. Tenho 29 anos. E o primeiro livro que eu publiquei se chama Ímpetos.
Oi, pessoal, eu sou Oliver Calhoun, escritor de fantasia jovem adulta, tenho 21 anos e sou nordestino. Eu tenho 3 lançamentos na Amazon e eu torço muito para que vocês já tenham escutado falar de algum deles, que é o primeiro volume da trilogia Chamas de Ruína e Vingança, Entre Lâminas, que é o meu recém-lançamento, e Forksville, Lilith do Lobo, que é um livro que eu lancei, eu acho que entre janeiro de 2021, fevereiro, por aí. Eu queria agradecer a equipe do Entre Sumários, em especial a Rai, pelo convite de estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês sobre essa loucura que é ser escritor aqui no Brasil.
Gente, eu sou a Pamela Guirardi, mas todo mundo vai me chamar só de Pam, tá? Por favor. Pamela é só pra capa do livro mesmo. E eu tenho 25 anos, eu sou de Teresópolis, Rio de Janeiro, região serrana. E eu sou autora de fantasia e romance, juntos ou separados. Atualmente eu tenho 5 livros publicados na Amazon, sendo que um deles é um conto, e o meu carro-chefe é a série Lado Fantástico, que é uma fantasia contemporânea de Portal. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque eu sempre ouço o podcast, eu tento acompanhar assim da maneira como eu posso, e eu sou muito fã e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, espero que seja incrível.
Laís, bem-vinda de volta!
Salve, galera! Eu sou a Laís Lacé, eu sou paraibana, 28 anos, escrevo fantasia e ficção científica. Tenho alguns livros aí publicados e os projetos, noveletas, contos, enfim, espalhados. O livro mais recente é o da Tua Rosa, mas ultimamente eu tenho trabalhado mais com vampiros e fantasia mais urbana, apesar de que eu já escrevi medieval. Então, e é isso. Estamos aqui de novo. Agradecendo de novo o convite da Rai e esse espaço maravilhoso.
Eu que agradeço a presença de todos vocês. Eu espero que seja um debate proveitoso para todos. Bora lá para a primeira pergunta, o primeiro gancho do dia. Para quem não sabe de onde eu vim, como eu vim parar aqui, eu costumo escrever horror com mais frequência e terror, mas de vez em quando eu cismo que eu quero escrever fantasia. E eu não me dou muito bem com fantasia medieval, eu sou mais uma pessoa que escreve melhor fantasia urbana ou baixa fantasia, Por isso que eu trouxe um número diverso de autores de fantasia, cada um escrevendo no seu campo, para que a coisa não se resumisse a baixa fantasia, que era o que ia acontecer se eu gravasse esse negócio sozinha. Então, aqui vai a primeira pergunta. O que falta para que as editoras brasileiras vejam e publiquem vocês? Eu sei que eu tô falando aqui com uma pessoa que a Laís e o Paulo já foram publicados por editoras, os dois em editoras pequenas. É, a Laís em antologias com mais frequência, né, Laís?
E... Sim, eu publiquei com a Corvos recentemente.
Pois é. Então, assim, eu sei que as editoras pequenas veem vocês. Por que que o mercado grande não vê? O que que tá faltando? Qual é a justificativa que vocês conseguem imaginar que é plausível para 2023 ainda ter esse imenso distanciamento entre vocês e o grande mercado das editoras?
Então, assim, como uma pessoa, um escritor que já foi em busca de grandes editores, assim, em visões de outros leitores, eu acredito que falta é um público que seja fiel e que consuma a própria nacionalidade. É um fato que grandes editores procuram por clichês, procuram pelo que vende, e as pessoas procuram por isso, porque acabam divulgando de uma forma ou de outra. Uma prova disso é que temos livros com diversas versões diferentes, que dão nome de comemoração, aniversário especial, e o público consome, porque já está acostumado, já está enraizado ler leitoras, ler escritores que são de fora. E isso, quando você lê uma escrita internacional, não vou generalizar, mas você lê com o quê de déjà vu, que você já viu aquela história, que lembra de outra, e as escritoras sabem disso. Então, eles vão procurar publicar pessoas com o mesmo gênero. Infelizmente, é o que abre espaço para novos editores, por saber da desvalorização nacional, da escrita nacional. Assim, se tratando de escritores iniciantes, escritores independentes. E é isso, é algo que nós, como escritores e leitores, deveríamos mudar de alguma forma.
Tá, então a gente pode concordar aqui, antes de você falar pro Oliver, que não existe essa história de que os livros estrangeiros são mais envolventes, mais interessantes, né?
Há livros internacionais que são bem interessantes, que são diferentes, mas eu vejo que uma grande maioria segue o mesmo caminho. A maioria segue os três principais, dois homens e uma mulher, um romance, uma escolha entre um lado e o outro, e essa história vai se repetindo, repetindo, repetindo.
É isso, Oliver, você pode começar de trás para frente se você quiser também.
Ok, vamos dar uma reformulada aqui. Eu concordo bastante com o Paulo César, e eu acredito que a valorização da literatura nacional em si por meio de editoras grandes viabilizaria muito o encontro dos nossos livros com os leitores. E eu digo isso porque as editoras carregam por trás de uma tela de celular, por trás de uma tela de computador, métodos, tipo um time de marketing que nós como escritores, não influencers, nem estudantes de publicidade não possuímos, né? Muita gente não possui esse até mesmo carisma, não tem muito... Como é que eu posso falar? Não tem um carisma para lidar com o público que está ali conversando, engajando e tudo mais, entende? Então, acho que a valorização por parte de editoras grandes nos ajudaria muito. Mas, como o Paulo César disse, as editoras elas estão procurando o que vende. E aí a gente escreveu um clichê que, claro, que vende, só que pelo fato de nós não termos, digamos que, sei lá, 15 mil seguidores, 20 mil seguidores, não termos o engajamento de um post nosso alcançar 1.200 curtidas, eu acredito que isso influencie bastante. Acredito que não, acho que é uma certeza, influencie bastante, né? Porque a editora, ela quer o que vende. E aí, um autor que provavelmente tem 15 curtidas no post, ele não vende tanto quanto um autor que tem 20 mil. Existe um trabalho em cima da gente como escritores, que a gente precisa gerenciar post, engajar stories, entrar em redes sociais como o TikTok, por exemplo, que nem todo mundo quer, inclusive eu. Eu fugi do TikTok faz um tempão. E a gente precisa vender meio que o nosso peixe, né, entre aspas. Então, acredito que as editoras elas fazem parte de um mercado e elas buscam coisas que vendem. E aí, como o Paulo César disse, clichês como livros gringos, que é como se fosse um grande repeteco, uma grande parte, claro, nem tudo, que você lê um livro de uma autora, você vai ler outro livro e você pensa que está lendo o livro daquela autora que você leu anteriormente, porque é muito parecido, é aquela mesma fórmula, porque é uma fórmula que vende. E assim, nem todo mundo tem tempo e criatividade para estar nas redes sociais engajando, postando, compartilhando, criando banners e fazer com que o produto ele consiga ser algo vendável para os leitores, né? Eu confesso que o meu sonho mesmo era sentar a bunda na cadeira, estudar escrita criativa, escrever e só jogar no mundo e vender automaticamente, mas infelizmente não dá. Então acredito que a busca de grandes editoras para o meio nacional é uma grande forma de mostrar a gente para o mundo. E dá para citar autores como, por exemplo, eu acho que é Juliana Domingues o nome dela, né? Autora de Luzes do Norte, e outras autoras que foram publicadas pela seguinte, pela Galera Record, a Maria Freitas foi publicada, ou está sendo publicada pela Galera Record, alguma coisa assim. E isso é uma forma muito boa de fazer com que as pessoas olhem para os livros nacionais não como algo inferior, mas como algo igual. Entende? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer, mas é basicamente isso. Muita gente ainda tem essa visão de que porque foi um escritor brasileiro que escreveu é completamente inferior ao que um gringo escreveu. E isso não existe, né?
Obviamente. Esse seria o tal chamado complexo de vira-lata, que é tanto
justamente
falado em todos os gêneros da ficção, seja na literatura, ou seja no cinema, ou seja na música, quando se trata de produção de cultura brasileira.
Justamente, as pessoas chegam e falam nas redes sociais, ah, eu não leio nacional, como se tipo, ah, livro nacional é um gênero, e livro nacional não é um gênero, sabe? E, inclusive, esse é um dos motivos pelo fato de que eu e outros autores, a gente acaba escolhendo usar até mesmo um pseudônimo, uma coisa que seja meio que mais estrangeira, sabe? Para que as pessoas vão...
Eu incluso, né?
Exatamente, para que as pessoas pensem que nós somos autores gringos e possam consumir o nosso conteúdo sem o preconceito de achar que está lendo uma coisa completamente inferior ao que vem de fora, sendo que também tem muita coisa ruim lá fora.
Sim. Pan, você pode seguir daí.
Bom, gente, eu acho que o que falta para as editoras é que elas simplesmente abram espaço para os autores nacionais independentes, porque assim, a gente... tem muita gente talentosa, a gente tem escritores que são conscientes e que são muito esforçados em entregar não só clichês que vendem, mas também entregar um material de qualidade. E a gente tem isso até mais do que lá fora, porque a gente cansa de ver autor que escreve representatividade de um jeito não correto, ou que se escreve de qualquer jeito, ou que nunca escreve e tudo mais. E completando também o que o Paulo César disse, a gente vê essas editoras grandes aí publicando o mesmo livro várias vezes. Esse aqui tem a capa X, esse aqui tem um conteúdo extra, esse aqui tem a capa dura, esse aqui é edição de comemoração. E eles insistem em publicar as mesmas pessoas várias vezes ao invés de procurar alguém diferente dentro do país. E se eu fosse resumir, assim, tentando ser bem direta no que eu acho, que falta boa vontade, simplesmente boa vontade, tanto das editoras quanto das pessoas que igual o Oliver falou, que insistem em dizer que não leem nacional, que não leem nacionais, deles abrirem, assim, deles terem boa vontade de pegar, não, vou ler esse livro aqui porque ele parece bom. Ah, não, foi um autor nacional que escreveu, não, então eu não quero ler. Eu sinto muito isso. É falta de boa vontade de dar espaço para quem está começando agora, para quem não tem um público muito grande. Não, essa pessoa aqui, o livro dela é ótimo, o livro dela tem várias coisas aqui que são comerciais e que vai vender. Poxa, mas ela só tem 5 seguidores no Instagram, então não, a gente não vai publicar ela porque ela não tem público. Sendo que para você ter público, você precisa ter muito tempo na rede social, você precisa estar vendendo seu peixe, igual o Oliver falou, você precisa divulgar, você precisa fazer publi, você precisa, entendeu? Você tem que estar ali sempre investindo e às vezes muita gente não tem condição de estar pagando publi e divulgando e tal. Eu mesma, tudo que eu faço de divulgação, eu faço sozinha. Infelizmente, eu ainda não tenho, assim, uma condição monetária de pagar publi. E eu não pago, porque eu prefiro pagar uma boa revisão do que pagar uma publi, porque vai que eu pago uma publi, não me dedico ali na revisão do livro, e aí a pessoa vai ler o livro, vai ver lá que tem 300 mil erros e pronto, a autora publicou um livro cheio de erro. Como é que eu vou falar dessa autora? Vocês entendem?
É bem fácil de entender o porquê. E aí, Laís, é uma junção de todas essas coisas ou existe mais alguma?
Cara, eu sou assim, tipo, sabe aquela pensamento de é tanta resposta, a resposta é tão complexa que às vezes a gente pode perder algo.
Exato.
Então, eu super concordo com o que a galera tá falando, mas eu penso assim que o problema ele parte de várias frentes. Você analisar a questão, existe sim uma predileção do livro internacional, e eu acho que está muito associado ao trabalho de marketing. Os livros que chegam da gringa aqui, eles já chegam com um trabalho de marketing feito, eles já chegam com blurb de tipo, pegar um livro com blurb do Neil Gaiman, sabe? Dando um exemplo qualquer aqui. Então, eles já chegam, assim, vendidos com um selinho de best-seller. Então, é quase como uma, entre aspas, espécie de garantia do produto para o leitor. Uma espécie de... Esse livro, ele já chega com um status de... que é muito diferente do livro indie. O livro indie ainda tem que galgar todo o caminho para chegar à décima parte disso com muita sorte. E assim... essa fomentação desse consumo de nacionais, o pessoal passa assim, por um nível até da própria questão de desconstruir na cabeça de muita gente, muita gente, uma galera mesmo, essa ideia de que ou o livro nacional é inferior ou o livro nacional é o clássico, é o cult. É o livro que não é a literatura comercial, né? Não é... E se tratando do fantástico, você ainda vai ter isso. Porque o fantástico, ele não é visto como cult. Ele é visto como essa coisa mais divertida, mais lúdica, mais... Enfim, sem entrar no mérito de se essa visão é certa ou não, mas você ter que quebrar essa ideia de que primeiro existe o fantástico nacional. E depois de dizer, ó, o Fantástico Nacional também é diverso, também traz algo de novo, traz algo de interessante. Pode trazer uma perspectiva que você não vai ver no internacional, no que está vindo de fora. Né? No que está vindo de fora, principalmente no mercado anglófono, que é o que mais vem de fora para a gente. Né? E assim... eu vejo muito isso, gente. Eu converso muito com a Elisa Santana, que é do projeto dos Outros 500, né? Que ela tem um projeto exatamente de marketing.
Sim, amor da minha vida, beijo, Liz, te amo.
Exatamente. Liz, minha marida. e aí, a gente conversa muito sobre isso. Acho que o tema do TCC, do tema do coisa dela, até envolve um pouco disso, dessa questão do marketing do autor nacional. E quando você fala também dessa questão, especialmente do autor indie, que acho que o Oliver mencionou, da questão do você lidar com o seu próprio marketing, é que é exaustivo pra caramba, pô. Chega uma hora, você aguenta um tempinho, mas à medida que a coisa... demora a dar frutos ou não vem dando frutos da maneira que você esperava,
você quer jogar tudo pro
desistir, você entra em parafuso. Exatamente, você entra em parafuso.
É e haja terapia.
E você encontrar a disposição para falar, você encontrar a disposição para estar pensando numa nova divulgação. É uma loucura.
E aproveitando o gancho da Laís, é também muito frustrante, porque às vezes você tem uma ideia para, sei lá, para um Reels, para um TikTok, e você pensa, cara, isso aqui vai irritar, vai dar muito certo. E aí você, pode ser uma coisa simples ou pode ser uma coisa mais elaborada, você vai, se dedica, faz o vídeo, posta, e aquilo, sei lá, aquilo não pega 50 curtidas. Acaba que se você não tiver uma cabecinha boa e se você não trabalhar isso, você fica até meio... Zuretinha das ideias.
Eu desisti do TikTok justamente por isso, Pan. Porque eu passava 40 minutos editando um vídeo de 15 segundos e aí eu publicava e dava 200 visualizações. Eu pensava, gente, o que é que eu tô fazendo aqui?
É assim porque, mesmo.
Enfim.
Em âmbito das redes sociais...
É, a gente sabe que existem pessoas que dizem que já decifraram esse algoritmo, tanto é que elas vivem de vender curso para escritores, né? Sobre como divulgar seu livro. Não estou desmerecendo esse pessoal, pelo amor de Deus. Eu acho o trabalho extremamente importante de auxiliar o escritor a saber seu marketing, achar seu público e iniciar seu engajamento. Mas a gente sabe que é uma ciência incerta, né? O algoritmo se modifica a cada atualização, os desenvolvedores estão sempre indo em direções diversas, buscando mais lucro. Então, essa motivação de quem administra cursos desse tipo cria-se uma fórmula que nem sempre é com 100% de acerto. Às vezes, esse acerto vai para 50%. E isso gera uma desmotivação dentro do escritor até de comprar esse curso e confiar em quem está vendendo, por conta do retorno ser diferente do que esperado no investimento que você fez de forma anterior. A gente chega com isso no semanas atrás no post do Guilherme Buiatiti, que é um autor de fantasia infanto-juvenil também, falando sobre o fato dele ser artista e não influencer. E o quanto a necessidade que o capitalismo impõe de você ser obrigado a ser as duas coisas para ser visto prejudica o processo artístico em si. Então, é a partir dessa direção do Guilherme que eu quero puxar a você a segunda pergunta nesse gancho. O que falta para que esses leitores, que eles estão aí, a gente sabe que eles estão aqui, que eles existem, que eles estão ao nosso alcance de certa forma, comecem a buscar mais aqui, dentro do Brasil, pelo gênero que eles dizem que é o favorito deles, porque muita gente no Brasil lê fantasia. É um dos gêneros mais lidos, se você fizer uma pesquisa rápida entre a comunidade do Book Twitter e a comunidade do Book Instagram, por exemplo. O que falta para que eles comecem a buscar por aqui a fantasia que eles querem ler? E não lá fora. Que não pode ser só questão de marketing. Tem mais coisa por aí. A gente vai conseguir, tipo, excluindo a camada do artista, virando completamente influencer, esse alcance? Ou nós vamos ter que mudar essa rota de alguma outra maneira? E já que a Laís foi a última a começar a falar, ela pode começar respondendo agora.
Tá, já jogar a bomba no meu colo. Eu acredito que a coisa, ela é plantada para ela ser colhida. Eu acho que é muito nesse sentido. De que, à medida que você começa, né, assim, você começa a fomentar essa trabalho de formiguinha, né, gente? A gente viu isso acho que a gente viu isso melhor com o exemplo da literatura. Eu vou chamar aqui, eu não gosto de chamar assim, mas, enfim, da literatura LGBT, né? Porque eu não acho que LGBT é um gênero, LGBT é tipo um personagem e tal. Mas você viu isso rolando com essa parte, né? Do Young Adult LGBT. Que você tem que um autor puxa o outro. A partir do momento que você tem um autor fazendo sucesso, isso abre portas para outros autores. Então, os leitores, eles começam a conhecer que existe mais dessa literatura sendo produzida. E aí, eles conhecendo isso, né, eles vão achando, encontrando outros autores, até o ponto de que passa a ser meio que relevante. Falando assim, que nessa semana eu tive essa experiência de um colega de curso que não tem nenhum contato com os bookheads, praticamente, chegou falando para mim do livro do Pedro Ruas. E aí ele chegou falando para mim, e aí ele falou do livro do Vitor Martins, se eu não tô enganada. E ele não sabia que o Vitor Martins era brasileiro. E eu fui dizer para ele, sabe, assim, rolou esse negócio. Então eu acredito que poderia acontecer isso. A gente ter esse processo de você fazer, criar um, não criar, mas você alimentar um cenário, né, de no mainstream, né, que a gente sabe que o cenário existe, ele só precisa ser visto.
Eu acho que eu vou acabar sendo repetitiva na minha resposta, mas eu também acho que isso acaba sendo falta de vontade de receber a gente, porque a gente está falando, a gente está na internet, a gente está falando, a gente está divulgando, a gente está sendo visto. Por que que as pessoas, então, não estão indo nos ler? Né? A gente incentiva a gente deixa os e-books de graça, a gente incentiva lê o livro, faz uma resenha que eu te mando um brinde. A gente tem todas essas ferramentas, a gente fala, a gente divulga. Eu vejo muitos bookstagrams e o pessoal do... Pessoal, que o bookstagram em geral, que tem os IGs de leitura, eles fazem muito. Se você gostou desse livro, leia esse livro. E a quantidade de post que essa galera faz, gente, continue fazendo, porque isso ajuda demais. A quantidade de post que essa galera faz. Se você gostou do livro gringo X, leia o livro nacional X. Então, a gente está sendo visto, mas as pessoas continuam com a resistência em não nos receber. Então, eu acho que, assim, é uma conscientização das pessoas aceitarem que a gente é tão bom e às vezes, muitas vezes, é até melhor do que o que vem lá de fora. Basta que as pessoas tenham esse carinho em receber os nossos livros também.
Então, eu acho que existe uma questão também de falta de interesse, assim, não arredondando, generalizando, que ninguém tem interesse, mas como eu passo muito tempo nas redes sociais e eu acompanho muita coisa, eu vejo que muita gente simplesmente diz que não vai ler nacional, que não se interessa em ler nacional, como eu disse anteriormente, como se nacional fosse um gênero e ele não pode ser lido, ele não deve ser lido, algo assim. Mas, gente, eu acho que também existe uma questão de falta de verba por parte do escritor, eu falo isso com experiência própria. Porque, assim, é inegável que a gama de representatividade de forma responsável que os escritores nacionais colocam em suas histórias é o dobro do que os escritores gringos. A gente pode contar, gente, nos dedos dos escritores gringos que querem colocar uma representatividade decente em suas histórias. Essa é a verdade, a gente pode contar nos dedos. Então, assim... a gente tem essa questão de a gente coloca pessoas LGBTQIA+, a gente coloca pessoas não brancas, e não é com interesse de ganhar dinheiro em cima disso, pelo menos acredito que não seja por outras pessoas, da minha parte não é. É uma questão de que é uma inclusão, gente, que deve ser feito. Então a gente tem essa gama de variedade de histórias também, fantasia épica, baixa fantasia, alta fantasia, fantasia de tempante, que é aquele subgênero, enfim, romances também, thrillers, suspenses, enfim. A gente tem uma variedade, cheio de uma variedade de livros com muita representatividade que as pessoas não se interessam em procurar. Mas quando eu falo falta de verba, é o quê, gente? É aquilo. Quem não é visto não é lembrado. E aí, booker influencers cobram 200, 300 reais e, tipo, é o trabalho deles, eles devem colocar preço, sim. Só que muitos autores que estão começando agora, ou até mesmo quem está um tempo no mercado, porque a gente não ganha muito, não tem condição de pagar essas publis. E, gente, publi dá muito engajamento, publi dá muita leitura. Então, se a gente não tem essa condição, a pessoa ali não vai estar falando do livro da gente, a não ser que ela ache ali na Amazon e ache interessante falar sobre. Mas, assim, como a gente não tem essa verba para investir em publi, em tráfego pago e essas coisas, acaba que a gente não é muito visto, entende? E tem aquele momento também que a gente é bastante visto pelo grupo de pirataria. Oh, que tristeza. Mas quantas vezes eu entrei em grupos de pirataria, estavam lá os meus livros pirateados, cheguei até a acostumar com isso, não fico feliz, mas cheguei até a acostumar, porque senão eu ia sofrer pro resto da minha vida. Mas aí as pessoas leem meu livro pirateado, mas não fazem uma questão de entrar ali na Amazon e adquirir o e-book. Pessoas que têm condições de comprar, entende? Pessoas que têm isso. Então, eu acredito que uma parte é a falta de interesse das pessoas em ler nossas histórias e o que nós temos a oferecer, que são coisas sensacionais, são coisas fantásticas, e preferem pegar aquele repeteco gringo, que você pega três livros de fantasia diferentes e os três parecem a mesma coisa. Então, Eu indicaria para que os leitores, pessoas, caso algum leitor esteja ouvindo aqui o podcast, não seja muito por dentro dessa questão de nacional, eu indico que busquem booker influencers que leem muita literatura nacional, que falem sobre nós, que enxerguem a gente, porque a gente tem muito a oferecer. Então, não tem como a gente continuar oferecendo coisas legais, coisas incríveis para vocês, se a gente não tem verba para investir nisso. Porque leitura sensível é dinheiro, leitura crítica é dinheiro, ISBN, ficha catalográfica, revisão, tudo isso é dinheiro. E a gente precisa dessa questão financeira para conseguir continuar indo para frente e escrevendo coisas sensacionais para vocês. Então, o que eu peço para você que está ouvindo isso aqui é que indique o livro da gente para outras pessoas. Olha, segue tal autor, acompanha tal autor, ele publica umas coisas legais, o tipo de história que talvez você goste. Isso é muito importante para que a gente seja visto, sabe? Para que a gente seja lembrado e que a gente consiga lucrar para conseguir investir e continuar trazendo coisas incríveis para as pessoas, para os leitores.
Gente, o Oliver estava falando de verba. Acontece que os autores nacionais ultimamente andam recebendo 0,00075, eu acho, por página lida dentro do Kindle Limited.
Isso daí mesmo.
Nada, gente.
Acho que saiu ontem, alguém fez essa conta.
E
eu já tô com vontade de chorar.
Mas eu tenho que falar. São números que entristecem muito a toda a classe de autoria indie. Porque a Amazon não tá nem aí. Essa que é a verdade. Você pode ter 6 ou 10 lançamentos. Se você não vender os 10 em um ano, o seu faturamento sempre vai ser o mais baixo possível. Às vezes não é nem o mínimo para sua sobrevivência. E tem pessoas que acabam entrando numa leva de deixar os seus materiais publicados em risco, tipo, oferecendo o livro por Pix, o PDF do livro por Pix, ou publicando em outras plataformas pagas menos seguras. Tudo isso para conseguir ser visto, conseguir ser comprado e conseguir ser viabilizado. Que não é a realidade da maioria dos autores, é a realidade do pessoal que eu, como pessoa não branca, vou falar. Se vocês não vão abrir a boca, eu vou falar. Existe sim uma galera que faz representação de personagens não brancos por dinheiro. Existe sim, ela faz representação de personagens LGBTQIA+, por dinheiro.
Eu sobre isso.
Existe sim. Eu já tive contigo essa conversa. Já tive com várias pessoas que estão aqui essa conversa.
Enquanto
Laís, imagina.
Nicho de mercado.
Vai existir gente produzindo apenas por dinheiro.
Enquanto
houver
um nicho de mercado, a galera vai querer existir.
Exato. Então vocês não vêm com essa pra cima de mim de que, eu tô sendo um escritor diverso porque eu tô colocando um negro como meu protagonista. Deixa eu te contar um segredinho, autor indie da Amazon. Se é que alguém já não te contou isso antes. Colocar pessoas pretas na capa vende menos, tá? Eu não sei se te contaram, mas é verdade, vende menos.
Infelizmente, sim.
Colocar pessoas LGBTQIA+, se beijando, se de mãos dadas, o cacete a quatro na capa, vende menos, tá? Eu não sei se te avisaram, mas vende menos.
E você ainda tem que lidar com as pessoas falando, olha, gente, faz uma capa que esconda mais isso, que não dê tanto a entender. Tipo, não, eu não quero fazer, eu quero mostrar, porque enfim.
Então se, então se coloca 5 minutinhos no nosso lugar e tenta pensar desse ângulo, pelo menos durante um bom tempo. Paulo, a palavra...
Então, vai acabar sendo repetitivo, porque é uma verdade para muitos leitores que têm preguiça de procurar livros nacionais, porque eu, dizendo de mim, já fui um desses. Tanto que eu lembro da época da escola que éramos obrigados a ler livros nacionais e, em particular, tinha uns que eu adorava e tinha uns que eu detestava ler. Um dos meus preferidos até hoje é A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Um dos favoritos que, por muito tempo, veio aquela grande pergunta se captura ou não traiu o Bentinho, de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, a gente lendo por obrigação... Tem aquele desconforto, aquele, não gosto. Então, eu acabei procurando muitos livros internacionais e, por muitos anos, eu só li internacional. Até que, num dia, uma colega publicou um livro para uma editora. Ela perguntou, lê meu livro, me ajuda. Peguei para ler, adorei o livro dela. Tanto que eu fui procurar outros livros, como do Vitor Martins, de 15 Dias. Né, li um de um colega do meu amigo, que publicou também pela mesma editora. Então, às vezes, o que eu acho é o que, tanto para leitores como para editores, é que eles não acreditam no potencial que nós temos como escritores. Eles não acreditam no potencial que nós temos de criar grandes histórias originais sem aquela sensação de que já vi isso em algum livro. Claro que tem toda aquela sensação, aquela questão de divulgação que a gente tem que ter, aquela divulgação paga. A quantidade de seguidores influencia muito. E todo o trabalho que o escritor nacional independente, que a gente precisa ter, que lidar no dia a dia, trabalho, estudo. Então, a gente tem que correr muito atrás disso. E, às vezes, acaba sendo complicado e desanimador para alguns escritores indies, ainda mais quando você fica sabendo do percentual que você ganha quando você publica um livro, tanto independente ou por editora. A verdade é essa, que a gente não ganha um rio como muitos acham que a gente ganha. Ah, vender um livro, tá de boa, já tá aquele sucesso todo. Porque não é assim. Muitas editoras, quando pagam, às vezes não chegam nem a real. É um percentual muito baixo. E como falaram agora, a gente precisa emergir nessa atualidade de entrar em redes que a gente não costuma usar, mas porque é o que grande parte do público está consumindo. E se a gente não correr atrás disso, e a gente não correr atrás de uma divulgação, de uma indicação, daquela frase que gruda na cabeça e muitas pessoas ficam repetindo, a gente não alcança o que realmente a gente quer alcançar. Assim, falando por mim, o sonho de publicar foi feito. Mas óbvio que a gente quer ter um nome, a gente quer criar outras histórias, quer ficar marcado por muitos e muitos anos.
Paulo, interrompendo aqui rapidinho, gente, eu concordo com o Paulo, porque assim, a gente precisa fazer tanta coisa ao mesmo tempo para ser visto, para ser notado pelas pessoas ou por editoras, que é exaustivo. E muita gente desiste no meio do caminho, porque realmente dá muita vontade de desistir. E eu sei que tem uma pessoa para falar agora, mas eu queria saber se saber da Rai, se eu posso falar uma coisinha rapidinho antes, que é mais como um alerta também, principalmente para escritores que estão começando agora no mercado.
Tá, vai.
Tá, rapidinho, gente, é porque assim, a gente tá sempre querendo ser visto, né, como já foi dito, e acaba que no meio disso tudo chegam editoras, não são editoras, são prestadoras de serviços, na verdade, que te enviam propostas de publicação, e aí você acaba caindo em certas armadilhas. Eu não vou citar nomes aqui de prestadores de serviços, porque eu não tenho dinheiro pra pagar processo, mas você acaba caindo em alguma armadilha. E foi o que ia acontecer comigo quando eu comecei no mercado. Eu recebi a proposta de uma editora, de uma prestadora de serviço. E aí, tipo, ela leu o meu original em 3 dias e já mandou o contrato completo pra mim. E eu li todo o contrato, era pra ser uma publicação tradicional. E tinha lá, ó, se você não vender 30 exemplares em 30 dias, você vai ter que pagar mais de R$2.600 pra gente. Eu fiquei, ué, mas que tipo de publicação tradicional é essa? Que de um jeito ou de outro eu vou ter que pagar. Então, assim, é um conselho que eu dou para os escritores. Vocês tomem cuidado. Eu sei que a vontade de ser vista é muito grande. A vontade de ser reconhecido e de achar que um editor ou uma prestadora de serviço vai trabalhar no seu marketing, na sua imagem por trás é muito grande. Mas é necessário também muita atenção. É necessário muita desenvoltura também no mercado e aprender a lidar com determinadas situações e ver direitinho certos tipos de contrato que é para vocês não caírem em nenhuma armadilha. Eu tô falando isso como uma dica mesmo, para que os escritores iniciantes tenham isso em mente, que tem muita gente por aí no mercado querendo enganar a gente, achando que a gente tem cara de otário e a gente não pode ter não, porque a situação é complicada. Tem gente querendo aplicar golpe de todo lado.
É só um complemento de alguém que disse sobre ficar insistindo lá na gringa, né? E sobre o marketing que os book influencers fazem. Às vezes a pessoa tá lá e ela panfleta autor gringo, e ela resenha, e ela indica, e ela faz, tá fazendo post, sendo que esse autor, ele nunca nem vai chegar a interagir, a ver, a curtir, a repostar, enquanto a gente tá aqui, doido para interagir, para conversar, para falar sobre o livro, para agradecer um post, enquanto a gente não tem, porque eles preferem lá dar palco para o autor que nem sabe que eles existem. Claro que não é todo mundo, a gente tem quem faz e tem quem não faz também. E, Para a galera que opta por ler os nossos livros de forma ilícita, apelando para a pirataria, se vocês estiverem ouvindo isso, depois que vocês lerem, pelo menos vai lá no Scoob ou vai lá na Amazon e avalia o livro, já que você está lendo de forma errada. Pelo menos ajuda a gente com uma resenha e uma avaliação. É isso.
A gente já pautou verba, pautamos o trabalho dos Blue Influencers. Eu sou da categoria, mas eu tenho que ouvir vocês primeiramente. Pautamos como pessoas de minorias marginalizadas são retratadas na literatura, o tratamento que as editoras têm para conosco. A última não é nada simples, mas eu sinto que vocês vêm respondendo ela desde a primeira vez que vocês abriram a boca aqui. O distanciamento dos leitores para com os autores do gênero fantástico, seja fantasia, no sentido de alta fantasia, fantasia medieval, fantasia afrofuturista ou baixa fantasia, se deve também ao fato de que se só o clichê vende, é só o clichê que vocês vão escrever. E o que eu acho engraçado é que o título desse episódio é Nem só de féricos vive a fantasia. Porque é justamente uma indireta, todo mundo sabe que autor eu tô citando, e todo mundo sabe que existem pessoas que só replicaram o que ela fez lá no início e ganharam o mundo com isso e ainda estão ganhando. Existem, inclusive, autores nacionais que replicaram o modelo que ela fez, inclusive nas criaturas, modificando um pouco as histórias. Parece até fanfic, gente. Sem querer desmerecer os fanfiqueiros, mas parece. Pra tentar ganhar verba em cima disso, e nem sempre é uma fórmula que funciona. Então, esse distanciamento de que existe entre os leitores e vocês, que se prova com uma proximidade maior entre os leitores e escritores gringos, afeta o que vocês escolhem escrever na hora que vocês sentam para pensar qual vai ser o tema do próximo lançamento? Ou vocês já escolheram a vida difícil, assim como eu, de tipo, caguei pro que você pensa, eu vou escrever o que eu quero?
Então vamos lá. É indiscutível dizer que muitas pessoas escrevem gêneros que fazem sucesso, que tá em alta. Porque quando eu comecei a escrever, há muito tempo atrás, lá em 2008, para mim foi um ponto de escape de todos os problemas que eu estava tendo, psicológico, físico, escola. Então, para mim foi o que me ajudou e o que ajuda hoje. Então, eu escrevo o que eu gosto de ler. Eu escrevo o que me dá prazer, o que eu consigo tornar real, o que eu consigo tornar eterno, o que eu consigo fazer conversar comigo, e eu espero que converse com quem vai ler também. E para mim, isso é ser um escritor, isso é escrever. É escrever aquilo que, de certa forma, você tem gosto de dizer, tá feito. E foi assim com Ímpetos, foi assim com as histórias que fiz de rascunho, que eu publiquei no Wattpad, que todo mundo sabe, né? Maior rede de fanfic. Inclusive, tem umas fanfics que são bem divertidas, são bem legais. Mas é como você falou, é um clichê. Você pega uma fanfic, você pega uma história que, por mais que seja original, você lê como se fosse uma fanfic. Porque você lê, relê, e parece ser a mesma história. E eu sei que se tivesse um gênero diferente, algum atributo diferente na escrita de fantasia que eu criei, como um hot, ou um terror, ou um romance, venderia muito mais, angariaria muitos mais leitores, porque muitos desses leitores gostam de romance, muitas pessoas de fanfic gostam de histórias hot, só que para mim não seria verdadeiro comigo, não seria verdadeiro com o que eu crio, não seria verdadeiro com o que eu escrevo. Então eu comecei com fantasia, me apaixonei pelo que eu criei, pelo que eu consegui fazer. Mas hoje, por mais que eu goste de fantasia, o meu sonho é escrever algum terror psicológico. Algo que tenha mais a ver com as dores que eu senti, que eu sinto. Mas ainda é algo que está bem longe ainda de eu pôr para fora, de escrever, de criar. Mas infelizmente é isso. A gente cria o que a gente gosta e mesmo assim tem que pensar, isso vai agradar alguém? Alguém vai ler? Aí você tem que decidir se você vai escrever algo que você quer para você e que seja bom para você, ou você vai escrever algo que seja bom para os outros. Aí depende do tipo de escritor que você quer ser, depende do tipo de pessoa que você quer se tornar dizendo eu sou escritor e crio isso.
Então, eu acho que na verdade é uma pergunta bem complicada de responder pra mim isso. É que, gente, vamos falar do nicho independente ali de e-books da Amazon. Diversos escritores nacionais escolhem escrever o que vende ao invés do que gosta. E eu não vou citar escritores aqui, até porque alguns usam até pseudônimos diferentes dentro da Amazon, mas já chegaram pra mim e falaram: olha, eu amo escrever fantasia, é o que eu mais gosto de fazer, mas o que mais vende ali na Amazon é o meu romance erótico. E, gente, o romance tá na Amazon desde que a Amazon foi feita, digamos assim, ali dentro. Então é o nicho que mais vende. Você entra no top 1, do top 10 do Kindle ali da Amazon e só tem romance, digamos assim. Poucas vezes a gente encontra ali Mark Miller com suspense e tudo mais, mas a gente encontra muito romance. E aí, eu, Oliver, eu amo escrever fantasia. Só que um momento da minha vida eu vou ter que escolher. Eu vou continuar escrevendo isso ou eu preciso escrever o que me dê lucro? Porque a fantasia não me dá o lucro que eu queria, pra ser sincero pra vocês. Então, muita gente escolhe escrever o que vende. Né? Eu conheço pessoas que ganham R$300 com fantasia por mês, mas na parte erótica que ela escreve, ela ganha R$2.500. E não, gente, escritor de romance erótico não é rico não, tá? Tem muitos que ganham bem, mas tem muitos que não ganham não. Só tô dizendo que existe essa discrepância, porque o romance tá na Amazon há muito tempo. E aí, eu não julgo quem resolve escrever o que agrada o público ali naquele momento, o que vende, porque a gente tem conta pra pagar. A gente tem cartão de crédito, a gente tem plano de celular, a gente tem Wi-Fi em casa, a gente tem as contas de casa. E quando a escrita acaba sendo a nossa única profissão, que é o que acontece comigo, eu só trabalho com a escrita, eu tenho que escrever o que vende. Porque se eu não escrever o que vende, como é que eu pago as minhas contas? Então, dá pra listar alguns autores que acabam saindo do que eles amam fazer, do que eles amam escrever, para o que vende, porque a fatura do cartão chega, os boletos chegam e a gente tem que pagar. E aí eu acho que isso causa um distanciamento, e muita gente ama escrever thriller, mas escreve romance, muita gente ama escrever fantasia, mas escreve romance, muita gente ama escrever, sei lá, distopia, mas escreve romance, porque dentro da Amazon é o que mais vende, é o que sempre tá ali como um best-seller, como, enfim, no top 100 da Amazon, na maioria das vezes são somente romances. Então a gente às vezes precisa escolher entre lucrar ou escrever o que gosta. Mas existem muitos autores também, muitos não, alguns autores que acabam lucrando escrevendo o que gostam. Sonho muito em chegar lá, mas infelizmente por hora ainda não deu. E aí uma hora eu vou ter que dar uma rasteira em mim mesmo e escrever o que está vendendo ali para conseguir pagar as minhas contas.
Eu concordo com o Paulo e com o Oliver. Com certeza esse distanciamento entre o autor de fantasia e o leitor obriga a gente a se adaptar, a escrever o que é mais comercial, nesse caso, como já foi citado, o romance. Eu vou me usar de exemplo, porque essa minha série lá do Fantástico, o primeiro livro é a classificação mais 12. Então, só com isso, todo mundo sabe que não vai ter o hot ali. E a classificação se mantém até o quinto livro. Talvez esse vá ter uma classificação, talvez, de 14 para cima, mas por causa de outros assuntos mais delicados, mas que também não envolvem hot. Até porque quando eu comecei a escrever, eu era bem novinha, eu tinha 16 anos, então como é que eu, sendo menor, enfiaria um hotzão lá na história, né? Não faz sentido nenhum. E depois não fazia mais sentido também colocar ali uma coisa só porque as pessoas queriam ver. Teve várias perguntas, por que você não escreve? Não. Porque não combinava com o teor da história, então eu não escrevi. Mas depois de estar já há tanto tempo, digamos assim, entre aspas, tanto tempo, eu estou na Amazon desde 2021, mas com os livros físicos já tem um pouquinho mais de tempo. Depois de tanto tempo ali divulgando e falando da minha fantasia e divulgando e tentando alcançar público, é extremamente muito mais difícil. E eu não posso, por exemplo, largar o meu emprego CLT agora para viver só com os meus livros de fantasia, porque eu passaria fome. Pensando nisso e acompanhando assim, o que é vendido na Amazon, o que está hitando lá no TikTok, o que está hitando no Instagram, que depois que eu terminei o último livro da série lá do Fantástico, eu escrevi uma comédia romântica que é assim, o puro suco do comercial. O puro suco do clichê, o puro suco do comercial, o puro suco ali do das tropes que as pessoas mais gostam. Eu falo tropes, gente. Não sei como que vocês falam, mas eu falo tropes. É, o Puro Suco. E, assim, eu passei ele por 5 leitoras betas, a Lizzie inclusa. E eu tive um feedback muito bom delas. E eu mandei ele para uma editora. E aí eu tô no aguardo para ver se vai rolar ou se não vai rolar. É, não queria ter criado expectativas, mas já criei. E, assim, eu tenho ciência de que se eu conseguir colocar esse livro no mundo com essa editora para qual eu mandei, eu vou ter uma visibilidade enorme e talvez, a partir daí, eu possa continuar escrevendo as minhas fantasias, porque eu vou conseguir um público que talvez goste de mim, que talvez goste ali da minha escrita e que, através desse livro que pode vir a nascer, vai nascer de um jeito ou de outro, mas eu tô querendo dizer que pode vir a nascer com a editora, eu consiga alcançar mais pessoas. Então, com certeza, esse distanciamento entre o leitor de fantasia e o autor obriga a gente a escrever o que vende e não o que talvez a gente goste. Eu amo fantasia, eu amo romance, é o que eu leio, fantasia e romance, fantasia com romance, só fantasia. Então, eu me sinto, assim, confortável em escrever um ou outro, eu me sinto realizada. Mas eu sei que tem muita gente que prefere escrever outros gêneros, igual o Oliver mencionou, e não escreve porque sabe que não vende, que vai ficar ali estagnado. E o sonho, acho que o sonho de todo mundo é poder escrever o que gosta e ser lido pelo que gosta. Então, gente, ó, não vamos perseverar, vamos continuar, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, e vamos alcançar esse best-seller aí, em nome de Jesus.
Então, Rai, em relação à tua pergunta especificamente, né, para fazer uma coisa mais direta, eu até gostaria de dizer que não me afeta, sabe? Tipo, que essa demanda não me afeta, mas seria uma mentira, a verdade é essa. É, querendo ou não, você é afetado por essas... a gente que é indie está sempre em redes sociais, seja para divulgar, seja para interagir, meio que, né, subjugados a todos esses algoritmos e tudo mais. Então, aí, mas o Paulo comentou, perdão, que a escrita começa como válvula de escape e tal. E quando eu escrevi, né, meu livro de Féricos, que você comentou aí, eu não tinha conhecimento da onda de Féricos. É, até porque quando eu comecei, eu acredito que ela não era tão forte. Eu comecei a escrever esse livro em 2013. Por aí, 2014, de 2013 para 2014. Ou eu já não estava mais em contato com um nicho especificamente de leitores, né? E eu escrevi o Da Tua Rosa de uma coisa meio que dessa história de ser uma coisa que era essa personagem meio que até que eu tinha como uma amiga imaginária, entendeu? Que eu decidi dar uma história a ela. E quando eu soube, já postando no Wattpad, tinha esse furor todo. Eu tava, tipo, totalmente por fora, escrevendo uma história com fadas, com uma fada protagonista. Só que a história tinha uma narrativa epistolar e mal tinha romance. Então, era que esse misto, né? E aí eu chego realmente ao meu ponto. Eu acredito, hoje eu trabalho muito na ideia de tentar equilibrar o que eu gosto com o que há demanda de mercado. Eu sempre quis escrever uma história de vampiros e eu percebi que havia esse ressurgimento de vampiros. Então, eu aproveitei para dar pra dar vazão a essa história vendo isso, analisando isso. E tentar achar esse ponto de equilíbrio. É tentativa e erro, a gente erra mais do que acerta, mas a gente vai indo até... Porque assim... A gente tem que pagar as contas, mas eu particularmente, eu não consigo escrever algo que seja só um romance, eu não consigo escrever algo... Eu escrevo poesia, mas poesia sofre outro problema, né? É outra coisa. Mas, assim, quando eu tô dentro das minhas narrativas de romance, seja conto, eu tento atrelar as coisas, tipo, o que eu vejo. Eu não permito que seja só o comercial. Tem que ser o comercial que me agrada como artista, que me agrada como escritora. E aí é que está toda a chave do negócio. Porque senão eu não vou ter ânimo para divulgar, eu não vou acreditar naquela história, eu não vou ter ânimo para escrever. E é esse o grande ponto, né? É enxergar esse onde que você tá, se sente confortável, até que ponto você se sente confortável.
Mas é realmente isso. A gente acaba ou focando no que nos agrada e seguindo, ou focando no que vende. E a gente fica, cada tem que escolher um lado. Eu acabei escolhendo o lado que me agrada, o lado que me deixa bem, o lado que me deixa confortável, e acabo escrevendo o que eu gosto. Tanto que nesse o ímpetus, as pessoas que leram, divulgaram, tem gente que dá, assim, a idade assim, para ler de 12, e tem gente que dá 14. E eu fico, gente, como assim de 12 anos? Tem tanta dor, tem tantos problemas, tantos gatilhos, assim, não foram gatilhos explícitos, mas foram aqueles gatilhos que bem, bem leve, que não fica tão na cara para não ficar uma coisa pesada. Mas é algo que naquele momento que eu escrevi foi algo que me representava, foi algo que eu passei, foi algo que me agradou, que hoje eu vejo que tá mais polido, tá melhor do que eu tinha feito há anos atrás.
Assim, não é um demérito do teu livro, não. Eu, como sua leitura, vou te dizer, a linguagem atrai essa galera.
Sim, muito.
A linguagem que você usou pra compor aquele universo atrai o pessoal de 12 a 16 anos. E afasta um pouco quem é mais adulto. Então, assim, tem uma espécie de crescimento do pessoal de entre 12 e 16 anos lendo temas mais fortes. Isso se deve a vários tipos de problemas, mas isso acaba virando vantagem para quem escreve fantasia infanto-juvenil como você e o Oliver, e inclui temas que pesam a mão em certos campos da sociedade, de certas vivências que pessoas não estariam acostumadas se isso fosse abordado anos atrás, na mesma época que... Vou dar um exemplo aleatório aqui, Divergente, por exemplo, que aí era para o público mais nichado das distopias, não chegava-se a chegar tanto à fantasia. Mas faz todo o sentido que pessoas dessa faixa etária procurem seu livro.
É porque quando eu escrevia, foi o quê? Tinha uns 15 anos, me perdoem que eu não sou de exatas. Então eu tinha uma cabeça bem diferente, tanto que quando eu enviei para a editora e repassei todo ele, que eu vi a diferença... Você não vou mudar porque foi o meu crescimento ali. Foram anos e anos escrevendo, relendo, reescrevendo, reeditando. Então eu deixei. Tanto que eu comentei com alguém, não lembro quem. Mas a continuação, eu vejo que a escrita está muito mais madura, muito diferente do que foi o primeiro.
O que você falou?
Mas o seguinte, é o que me agradou, é o que me deixou bem, é o que me deixou confortável escrever. Por mais que tenha assim, gatilhos que eu vejo que não seriam para pessoas, para crianças de 12 anos. Mas é o que está tendo, porque, como você disse, hoje em dia é o que crianças de 12, 16, 14 estão lendo. Como falaram do hot, do romance, do terror psicológico. É bom, assim, por um lado, mas por outro lado você pensa. Alguma coisa não está tão certa assim. Mas não tem muita coisa que a gente vai fazer, porque... É eles com eles, responsabilidade deles. Mas eu acho meio confuso, mas é isso.
Só para fazer um adendo nessa questão dos leitores, falando um pouquinho da área que eu estudei durante um tempo, né? Que é a questão de design. Acontece também muito isso, das pessoas, especialmente com fantasia, vem a capa colorida, vem o... Enfim... qualquer coisa do gênero, e acha automaticamente que, já que é uma fantasia, que o público-alvo é infanto-juvenil, né? O juvenil, no máximo aí. E não percebe que existe a fantasia adulta. Existe uma fantasia que não é para esse público. Eu passei por isso com o meu primeiro livro, quando uma menina de 10 anos pegou meu livro e queria levar. E a mãe me perguntou, não, dá para a idade dela? E eu fiz, olha, eu não recomendo para abaixo de 14 anos. Na verdade, não recomendo para abaixo de 16. Né? 14 anos é por sua própria conta e risco. E foi assim, foi uma coisa porque a capa é... Enfim, a capa é brilhosa, a capa tem protagonista e tal. Então, tem isso também. Às vezes, a capa, por ter elementos fantásticos nela, vai para esse campo. né, de das pessoas acreditarem que é para uma determinada faixa etária que muitas vezes não é.
Então, gente, com esse ensinamento da Laís, a gente encerra esse debate do Sobre a Escrita. Eu agradeço a audiência de todas até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o objetivo dessa conversa com esse grupo de autores, que vocês comentem mais sobre o assunto com a gente nas redes sociais, através do @castsumários, lá no Twitter, no Instagram e também no TikTok, para quem quiser comentar sobre o assunto desse episódio. E que vocês entendam, acima de tudo, como conclusão do dia de hoje. A fantasia, o cenário fantástico brasileiro, ele é diverso. Ele tem uma pluralidade imensa de temas e autores. Ele tem uma pluralidade de mensagens a serem entregues. E ele tem livros também que podem ser chamados de fúteis, que não tem mensagem alguma, mas ainda assim são super divertidos. E vocês não precisam deixar que o preconceito e o complexo de vira-lata abatam vocês com a preguiça de procurar por eles. É necessário que o leitor também mova-se até a montanha que é esse gênero dentro do Brasil. Eu sou a Rai e vocês acabaram de ouvir o Sobre a Escrita.